Então, Gustavo, a gente está acompanhando aí uma situação de reversão em vários avanços que tinham sido conseguidos pela Lava Jato. Nós, na semana passada, tivemos três defecções, a gente pode definir assim, a saída do Dallagnol, anunciada por ele próprio, também um pedido coletivo de demissão, no caso dos procuradores, dos encarregados da Lava Jato em São Paulo, e também numa segunda operação, agora me fugiu o nome, que também houve saída de pessoas por conta de desacordos, desacertos em relação à Procuradoria-Geral, ao Aras, à nova Procuradora Regional lá de São Paulo. Como é que o senhor está vendo essa situação, principalmente no caso do Dallagnol, doutor Gustavo?
Cacá, é inegável, né, que tanto o procurador Dallagnol, quanto o ex-juiz Sérgio Moro, quanto outras pessoas também que não se notabilizaram tanto quanto Dallagnol na força-tarefa da Lava Jato, e nem também na magistratura, né, em Curitiba, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todos eles prestaram, né, inegáveis serviços ao Brasil, trabalharam com muita atenção, com muito cuidado, com muito sucesso naquilo que efetivamente é o trabalho deles. Isso ninguém pode negar. Mas também é inegável, Cacá, que tanto a força-tarefa da Lava Jato, quanto o ex-ministro Sérgio Moro e também alguns outros colegas dele, não tão notabilizados quanto ele, praticaram um sem número de atos e irregularidades, que não são irregularidades que a gente pode tratar como se fossem crimes, não. Mas são irregularidades processuais, são irregularidades funcionais, que não coadunam com o exercício da magistratura, com o exercício do Ministério, da promotoria do Ministério Público, né, da forma como a lei disciplina. Então, há necessidade sempre de alguém que verifique, que avalie, que analise, né, e que corrija esses procedimentos. E parece que o ex-juiz Sérgio Moro já se apresentava assim, e a Força-Tarefa do Ministério Público Federal de Curitiba, da Força-Tarefa Lava Jato, não admitem a possibilidade de que eles cometeram alguns erros, alguns equívocos, e muitos deles voluntariamente, como foi aquela história de quebrar o sigilo da Presidente da República, sim, como foi a história de proferir decisões sem absolutamente nenhum respaldo de prova. Então, isso sim é que está vindo à tona agora, isso está sendo incomodado, porque isso está sendo trazido à opinião pública, está desnudando alguns comportamentos, e evidentemente as pessoas que se julgam acima do bem e do mal tem essa reação. E é o que está acontecendo. Inegavelmente, a Lava Jato foi um marco judiciário brasileiro. Inegavelmente, muita coisa aconteceu. Inegavelmente, muitos avanços, do ponto de vista cultural, eles ocorreram. Mas muita coisa foi feita fora da lei. Fora da lei, quando o juiz prende sem prova, condena sem prova, quando o Ministério Público combina com o magistrado como é que vai ser a estratégia de determinado processo. São irregularidades que a gente não pode fechar os olhos para ela. No momento em que isso se transforma, Cacá, em representações no Conselho Nacional do Ministério Público, e essas representações, algumas delas, que não são todas, e outras, me parece que andam pelo lado de coibir aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala em relação ao Dallagnol, não vamos entrar nela nesse momento, mas aquelas que tratam de irregularidade, de procedimentos escusos, de abuso de poder, essas têm sim que ser julgadas, por quê? Porque a gente não pode tolerar um país onde existam pessoas que são iguais perante a lei e outras que sejam iguais perante si e não perante a lei. Então é essa a opinião que eu tenho. Eu acho que é um pouco no cravo e um pouco na ferradura, Cacá.
Agora tem uma outra informação aí, doutor Gustavo, essa não sei se o senhor já teve acesso a ela, porque ela é de hoje. Eu vou ler aqui um texto que foi publicado pela Folha de São Paulo. Eu acho importante esse texto, é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena a gente registrar. Ele diz assim, ó: a autorização para delatados questionarem colaborações premiadas e uma possível mudança na composição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal podem levar a Lava Jato a sofrer derrotas em série no Supremo. A avaliação no Tribunal e no Ministério Público Federal é que a troca de comando na Corte, apesar de o ministro Luiz Fux ser um defensor do trabalho dos investigadores, deve trazer danos a julgamentos relativos à operação. Há, na Corte, uma articulação em curso para o que o ministro Dias Toffoli, que deixará a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, assuma o assento do ministro Celso de Mello na segunda turma, a partir de novembro. O colegiado é composto por 5 ministros e julga os principais casos relacionados à Lava Jato. Com a aposentadoria de Celso e a nova formação, Toffoli formaria maioria com os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes para dar decisões contrárias ao trabalho dos procuradores de primeira instância. E aí o texto é bem longo, mas vai por essa linha, apontando essa possibilidade de derrotas em série, então, com essa nova alteração, com essa nova formação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
Cacá, a gente tem um tempinho a mais hoje?
Temos.
Olha só então, deixa eu fazer uma metáfora, contar uma historinha pra você. Quem viu o filme Parque dos Dinossauros, você tá lembrado do primeiro filme Parque dos Dinossauros?
Tô.
Quando eles encontram o DNA do dinossauro dentro do mosquito, aí o cientista fala assim, ela tem um monte de imperfeição no DNA, e a gente preencheu esse DNA do dinossauro com sapo, com DNA de sapo.
É.
E aí o que que acontece? No meio do processo, eles descobrem que aquele DNA do dinossauro que era feito para não dar ovo, para não reproduzir, começou a se reproduzir porque o DNA do sapo que eles colocaram era um DNA de um bicho que se reproduzia sozinho. Ou seja, quando a gente pega a natureza e a gente faz um corte nela, enxerta alguma coisa artificialmente, algum momento vai dar problema. É a mesma coisa do poder judiciário, da atividade judiciária. Quando a gente enxerta um DNA chamado política, alguma coisa vai dar errado em algum momento. E é onde a gente tem dois DNAs enxertados de política na atividade judiciária. No primeiro grau, nesse exemplo que a gente está dando, Cacá, quando passou-se por cima do direito ou passaram por cima da lei para enxertar politicamente algumas decisões lá embaixo no primeiro grau da Lava Jato, quando começaram a criar prova onde não havia prova, quando quiseram transformar a delação premiada em prova maior que ela não é, quando fizeram um monte de absurdos, fizeram muita coisa certa, é verdade, mas quando fizeram um monte de absurdos em nome de uma condução política, o problema foi plantado. E aí a gente tem um problema muito maior chamado condução política dentro do STF. O STF é um tribunal político, mas essa política, que é política com P maiúsculo, se transformou ao longo do tempo em política com P minúsculo. Então o que a gente vê entrar dentro do Tribunal do Supremo Tribunal Federal? Aquelas pessoas, aqueles juízes, aqueles notórios homens e mulheres de saber jurídico, são convenientes politicamente para quem os nomeia. E aí, Cacá, uma hora dá errado, ou uma hora dá certo, não sei, vamos ver, né? Uma hora essas pontas se fecham. Então a gente teve uma condução muito certa, muito correta em alguns aspectos do primeiro grau na Lava Jato, mas muito politizada, e a gente vai ter no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, a par da gente também ter conduções muito corretas e muito sérias, muitas conduções ali dentro politizadas. Uma hora esse curto-circuito fecha, Cacá. E é o que está acontecendo.
É isso aí. Doutor Gustavo, bom feriado para o senhor.
Um grande abraço para toda a família Band News.